colocar o banner lá, por favor. Só que o Espírito Santo me impeliu a dar uma palavra sobre honra ainda. Mês passado você ouviu muito sobre honra, né? Mas hoje eu quero fechar algo em relação à honra, porque honra está ligado à gratidão. A gratidão é um sentimento, a honra é uma atitude. Então, se nós somos gratos, nós honramos, amém? Então está ligado. Não são as mesmas coisas, mas está ligado. Honra está ligado à gratidão e gratidão está ligado à honra. Amém? E eu vou falar sobre honra, mas eu quero entregar hoje para você uma chave, um código, porque a Bíblia, ela é cheia de chaves, cheia de códigos espirituais, não é de coach não, viu? Espirituais. E quando você acessa esses códigos, o milagre acontece. Eu vou provar para você aqui na palavra de Deus, amém? A palavra diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, esse porém agora começa a tremer, né? Porém, algo agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desprezados. Começou a complicar, né, gente? Amém? Pode se assentar. Toda honra nasce da gratidão, né, gente? Então, as duas coisas precisam caminhar alinhadas: honra e gratidão. A palavra do Senhor nos ensina aqui que Deus honra aqueles que honram e despreza aqueles que o desprezam. Então, essa palavra desprezo, querido, é complicada. Toda vez que a Bíblia está anunciando essa palavra desprezo, tem uma perda. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver. Mical desprezou Davi e ficou estéril. Então, isso não se trata de uma troca, não é uma barganha. É um princípio bíblico de reciprocidade, amém? Quando falamos de graça, a graça tem que ser recíproca. Porque a graça, ela está anunciando o quê? Que ele fez primeiro, sim ou não? Você entende assim? Ele fez primeiro, então ele espera que você faça algo por ele, que você honre, que você seja grato. Aí já está uma chave, vai anotando as chaves aí e os códigos. Se conseguirem apagar a luz, deixar a zarandela ligada, pastor Jorge, se estiver aí, ele sabe que eu gosto que pinte um clima assim, né? Com o Espírito Santo. Então não é troca, gente, tá? Tiago 4,8 mostra a forma como Deus se aproxima de nós. Ele diz assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, na questão da honra, é o mesmo princípio, tem a ver com proximidade e tem a ver com relacionamento. Porque se você não tem relacionamento, se você não tem proximidade, é difícil você fazer algo realmente de coração para Deus. Ou seja, honra e gratidão. Então precisamos nos aproximar, para que você entenda o poder que há nisso, na honra e na gratidão. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então nós temos que entender sobre o lugar de Deus e a função dos meus recursos. São coisas distintas. O lugar de Deus e a função dos meus recursos. Muitas vezes as pessoas querem só entender para onde que vai os meus recursos, mas não querem entender qual é a função de Deus nisso. O que Ele faz com os teus recursos quando você honra Ele com os teus recursos. Amém? Guarde essa palavra: honra e recurso. Você tem que ter um entendimento sobre isso, querido. Honrar com recursos não é só dar dinheiro, é reconhecer que tudo vem dele. Então nossa oferta, ela tem que demonstrar honra ao Senhor. Ele não está preocupado com a oferta, mas com o coração do ofertante. Amém? Não estou pregando aqui sobre dízimo e oferta, mas faz parte. É o teu coração, querido. Então, a verdadeira face da honra está em colocar os meus recursos aonde? A verdadeira face da honra é colocar tudo que Deus me deu, tudo que eu sou, aonde? Dentro de um lugar. Sabe qual é esse lugar? Dentro das necessidades de Deus. Ih, agora complicou. Mas Deus tem necessidade? Quantos acham que Deus tem necessidade? Ele tem uma. Qual é a necessidade de Deus? De te abençoar e ser adorado. Por isso Deus tem essa necessidade. Então a verdadeira face da honra é quando eu entendo as necessidades de Deus e eu coloco os meus recursos dentro dessa necessidade. Aqui está uma chave poderosa, igreja. É quase que imediato um milagre na nossa vida quando você faz isso. Só que para isso você precisa ter intimidade, relacionamento, proximidade, para entender o coração de Deus. Eu creio que Davi sabia desse código, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Não precisava perguntar mais nada para Deus, porque o coração de Deus estava dentro dele. Ele não tinha dúvidas do que Deus queria. Por isso ele ia no caminho certo da honra, da gratidão, da adoração e da entrega total. E eu quero agora exemplificar, dar três exemplos para você de homens e mulheres da Bíblia que entenderam e acessaram esse código espiritual e receberam os milagres. Amém? Você está com o coração aberto para receber isso? Quantos já entenderam até aqui? Amém. É poderoso isso, igreja. É poderoso isso. Às vezes está na nossa cara, mas como é um código, precisa fazer uma leitura, precisa desvendar o código, né? E muitas vezes você só lendo a palavra de Deus, você não consegue. Isso precisa ser altamente ministrado no teu coração. Você precisa abrir o coração e tem que descer do intelecto para o coração, para haver mudança. Então o primeiro exemplo que eu quero dar para você está lá em 1 Samuel capítulo 1. Eu não vou ler, mas depois você lê. É aquela passagem daquela mulher famosa chamada Ana. Eu creio que você já deve ter passado por lá. Então nós vemos a história de Ana, que sofria profundamente por algo na vida dela. Gemia dia e noite. Era amargurada, a Bíblia diz, na alma. Por quê? Porque queria ter um filho. Qual era a necessidade de Ana? Qual era a necessidade de Ana? Filho, essa era a Diana. Qual é a tua necessidade nessa noite? Olhe para ela agora. Fale para ela, para Deus agora, a tua necessidade no teu coração. Eu sei que você tem algumas necessidades assim como eu. Fale para Deus agora a tua necessidade. Agora. Você já chorou por essa necessidade? Já gemeu por ela? Ou está chorando? Ou está gemendo por ela? Está sofrendo por ela? Amém? Faz parte. Mas veja bem que essa é a sua necessidade. Você tem recursos para entregar para Deus? Para que Ele supra essa necessidade na tua vida? Creio que sim, todos nós temos recursos para oferecer para Deus, para que Ele supra a sua necessidade, assim como Ana. Só que você precisa ter entendimento, sensibilidade espiritual, para entender primeiramente qual é a necessidade de Deus, e não a sua. Primeiro a necessidade do reino, e não a sua, não a minha. Aqui está o código. Primeiro eu preciso entender o que eu posso fazer para Deus, para que esse milagre venha rapidamente na minha vida. Muitas vezes as pessoas estão tão desesperadas, estão tão desesperadas para suprir essa necessidade, que elas ficam cegas para isso, achando que Deus não precisa de nada. Precisa sim. Ele tem uma necessidade de te abençoar e também abençoar o seu próximo, e de ser adorado quando Ele supre a sua necessidade, honrado, glorificado, exaltado. Então Ana ia todos os dias, todos os anos, no templo, para orar, derramar sua alma diante de Deus. Todos os anos ela ia lá, derramando. E era a necessidade dela. Deus, olha para a minha necessidade. Eu quero um filho, eu quero ter um filho, eu não quero mais ser estéril. Todo ano ela clamando. E ela foi numa época, de repente, nesse ano, a situação não estava muito legal em Israel. Israel estava numa decadência espiritual, a liderança estava corrompida, o sacerdócio estava corrompido. O espírito de Jezabel tomou conta de Israel. A confusão tomou conta de Israel. E ela foi nesse ano orar no templo. E ela percebeu, pelas conversas, que a coisa não estava boa. Mas mesmo assim, ela foi lá buscar a sua necessidade. Não me importa como está Israel, não me importa como está a minha necessidade. Eu estou chorando, estou gemendo. Não é assim que nós fazemos? Eu não me importo como é que está a necessidade da ICP, da igreja, eu quero minha bênção. Eu não importo como é que está a necessidade do meu líder, do meu pastor, eu quero minha bênção. Não é assim, gente? Eu creio que Ana também. Ela ia todos os anos, sem se preocupar com a necessidade dos outros. Mas naquele ano, quando ela entendeu que Deus precisava restaurar o sacerdócio, Deus precisava de um sacerdote, e tinha que nascer, porque estava tudo corrompido, certo? Então tinha que eliminar todos aqueles que estavam bichados, e tinha que nascer um sacerdote novo. Quantos estão entendendo? E quem era o sacerdote? Aonde que estava o sacerdote? No ventre de Ana. Olha só, gente, que tremendo isso aqui. Então Ana, percebendo que Deus precisava de um sacerdote, ela fez um voto dizendo ao Senhor que se Ele desse um filho, ela entregaria o seu filho a serviço de Deus por toda a vida. Certo? Enquanto Ana clamava por um filho, Deus clamava por um sacerdote. E ela colocou a sua necessidade dentro da necessidade de Deus. E o que que aconteceu? Um milagre aconteceu. Deus deu um filho para ela. Amém, igreja? Foi instantâneo. Muitas vezes nós queremos que Deus se encaixe somente na nossa necessidade, igreja. Não é por aí. O caminho mais rápido é você se encaixar na necessidade do reino. É a tua vida como entrega, como oferta. Amém? Então Ana recebeu o seu milagre. A necessidade de Deus aqui era um sacerdote. E aconteceu. O segundo exemplo que eu quero te dar está lá em 1 Reis 17, do 8 ao 16, é aquela viúva de Sarepta, lembra? Da viúva de Sarepta? A viúva estava preparando a sua última refeição, e Deus enviou um profeta na casa dela. Ela estava num momento de escassez, E qual o melhor momento de você honrar a Deus? Qual o melhor momento de você ser grato a Deus? No momento de escassez. A Bíblia é invertida. O reino é invertido. Não é na abundância, é na escassez que você vê o milagre acontecendo. E Deus enviou o profeta Elias justamente na casa de uma viúva que estava passando por um momento de escassez. Quantos aqui já não passaram ou estão passando por esse momento? O que que sai da tua boca quando o momento de escassez se instala na tua vida? Murmuração? Revolta? Beicinho? Fica bravinho com Deus, com todo mundo? O que que sai do teu coração nesses momentos de escassez? Veja bem, a viúva estava preparando sua última refeição, quando o profeta Elias bateu na porta dela, e com ousadia ele pediu que essa última refeição fosse dele, e não dela. Ah, querido, se entrasse alguém na tua casa fazendo isso, o que que você faria? Pense teus filhos ali, aquela frotinha de filhos, uns 6, 8 mais ou menos, tudo sentado na mesa, esperando a comida, a última refeição que ela tinha. Preste atenção, a última que ela tinha. Imagine se fosse comigo, com você, se entrasse na sua casa, o profeta, você iria fazer isso? Só quem tem uma sensibilidade ao Espírito Santo, quem tem proximidade, quem tem intimidade, quem tem relacionamento, para entender esse código espiritual. Pois bem, foi isso que aconteceu. E o que que ela fez? Obedeceu. Ela obedeceu. Ela deu a última refeição para o profeta. Qual será que era a necessidade de Deus aqui nesse momento, que essa mulher entendeu? Existia uma necessidade divina aqui, nessa questão. Ela obedeceu, enfim, o que que aconteceu? O azeite, o óleo, nunca mais faltou na sua casa, assim diz a palavra do Senhor. Você está entendendo? Até aquele momento era escassez. A partir daquele momento que ela honrou o profeta, Deus recebeu como honra para ele. Nunca mais faltou nada na vida daquela viúva. Honrar a Deus com nossos recursos não depende da abundância, mas depende de fé. E é no momento que você não tem, por isso que não depende de abundância, depende da escassez mesmo. Porque você não precisa ver milagre na abundância. Você não precisa ver milagre com a saúde impecável. Você não precisa ver milagre se a conta bancária está cheia. Sim ou não? É na escassez, igreja. É nesse momento. Então aquela mulher reconheceu que Deus estava na necessidade do profeta. Ela reconheceu Deus na necessidade do profeta. E não era na necessidade dela, mas era do profeta. Ela entendeu que Deus precisava alimentar aquele homem para ele prosseguir. Amém? E ela acessou o código. Eu vou entregar o que eu tenho. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou entregar. Então, a sua generosidade liberou um milagre de provisão na vida dela. E provisão contínua. Não foi só para aquele momento, porque a Bíblia diz que nunca mais faltou azeite, óleo, farinha, que representa comida na casa daquela viúva. Quem honra com o pouco abre portas para o muito. Qual era a necessidade de Deus aqui? Abençoar o profeta. E quem foi abençoado com a honra? A viúva também. Você está entendendo? Então Deus tem necessidade de abençoar pessoas. Quando você honra a Deus, Ele te honra e honra quem está do teu lado. Simples assim. Essa é a verdadeira face da honra. Terceiro exemplo que eu quero te deixar foi aquela mulher que ungiu Jesus com um perfume caríssimo. A honra que perfuma a presença. Algo caro, algo monetário, com certeza um perfume que ela guardava com carinho. Ela olhava para aquele perfume e via dinheiro ali, investimento na vida dela. Investiu naquele perfume. Tem perfumes realmente caríssimos, de 4 mil reais. E eu acredito que ele era muito caro. Te dava para trocar até por um carro, né, o perfume. E essa honra perfumou a presença do Senhor. Como que sobe a tua honra? As narinas do Senhor, como que sobe a tua gratidão a Deus? Ela vai perfumada, vai com aroma estranho, como que sobe? E Marcos 14, 3 ao 9, fala dessa mulher, uma mulher que derramou um vaso de alabastro com perfume caríssimo sobre Jesus. E o que que aconteceu? O que que os discípulos fizeram? O que que as pessoas falaram que estavam ali ao redor? Questionaram: ah, essa mulher está querendo aparecer, olha só, puxa saco, né? Exagerada, ah, não é assim que acontece? Muitas vezes quando você quer honrar alguém, demonstrar a gratidão, com a atitude que é a honra, as pessoas dizem: ah, eu precisava tanto, né? Esse aí está querendo algo em troca. Por isso que eu te digo, gente, quando você faz para Deus, não importa o que os outros falam. Se você se importa com o que os outros falam, não é para Deus que você está fazendo. Quando nós somos extravagantes para Deus, não importa. Davi era extravagante. Davi chegou a ponto de arrancar toda a roupa dele e começar a dançar quando recebeu a arca, a presença de Deus. Extravagância na presença do Senhor. Mas quando é para Ele, querido, vem esta ousadia, vem essa intrepidez. Não importa o que eles falam, você está acessando um código que vai te abençoar, vai perfumar a eternidade. Então os discípulos criticaram, e qual foi a resposta de Jesus? Ela praticou uma boa ação para comigo, em todo o mundo se contará o que ela fez para a memória sua. Então a honra sempre tem um custo pessoal. Custou aquele perfume caríssimo. A gratidão não é só um tapinha nas costas, querido. Se a tua gratidão se transformar em honra, você vai receber milagres e mais milagres na sua vida. A gratidão não é algo no nível natural. Quando ela se transforma em honra, é no nível espiritual. Mas você precisa estar conectado com o céu para ser extravagante desta maneira. E gente, eu não estou falando só sobre isso, estou falando de algo aqui até monetário, né, que era algo que custou dinheiro, né, din-din. Mas não é isso, tem coisas muito mais difíceis para entregar para Deus. O que que é mais difícil hoje? A pessoa abrir uma célula. Às vezes não é difícil ela entregar algo de valor para Deus, dá um carro, dá dízimo, dá oferta, mas entregar a sua vida a serviço, à obra do Senhor, mas isso custa muito caro. Sabia que isso é muito mais difícil? Entregar a sua vida à obra, ao serviço, custa caro, né? Vai custar o teu tempo, estudo, se formar na escola de líderes. A honra sempre tem um custo pessoal, e não é só dinheiro. Então, enquanto uns ali reclamavam do desperdício, porque estavam vendo com olhos naturais, os que honram de verdade, entregam o melhor sem se preocupar, sem reservas. A oferta dela perfumou a eternidade, porque foi lembrado, está sendo lembrado até hoje, nesse momento está sendo lembrado. Então quem honra a Deus com o que tem, deixa um perfume que o tempo não apaga. Amém, igreja? E qual era a necessidade de Deus aqui? Qual era a necessidade de Deus nesse momento? Ser adorado. Só isso. Porque Ele espera que o adoremos. Pela graça. A graça, o favor imerecido. E adoramos Ele como? Com atitudes, agradecimento, honra. E assim liberamos códigos. E no final, sempre quem está ganhando sou eu. Sempre quem está ganhando sou eu. A única necessidade que Deus tem é de ser exaltado, glorificado, adorado. Sabe por quê? Porque senão lá no céu você não vai ter o que fazer. Porque lá, querido, na eternidade é só adoração, não tem mais nada para você fazer. Não tem essa correria. Não tem esse desespero que o mundo está hoje. Essa intolerância que o mundo está hoje, não tem. Você só vai adorá-lo dia e noite. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Somente isso. Ser adorado. Aleluia. Então entenda que se você usar os teus recursos, querido, para entrar em uma necessidade do reino, o milagre vem. Porque o reino, ele precisa ser implantado. E tudo que tem que ser implantado dá trabalho. Você está entendendo? Então você precisa fazer tudo para o reino. Todos os teus esforços têm que ser para o reino, na questão espiritual. Não pode ser nada à base de troca, não pode ser nada por barganha. Porque não tem preço, querido, o que Jesus fez por nós na cruz. Então não tem barganha. Se você fosse querer pagar algo para Deus, para Jesus, você não ia conseguir mesmo. Então tem que ser uma entrega por honra. Tem que ser uma entrega genuína. Tem que ser uma honra verdadeira. Ah, Deus. Coloca no coração da tua igreja essa verdade, Pai. Coloca no coração deles, Pai. Que meu povo se perde por falta de conhecimento. Às vezes a gente sabe que já conhece tudo. Como eu falei, muitas vezes lemos a palavra de Deus, meditamos, estudamos, mas não acessamos os códigos espirituais, que são assim, são simples, mas tem que abrir os meus olhos espirituais para isso, principalmente na questão da honra e da gratidão. E não pode ser forçada. Sabe por quê? Porque você não pode forçar um adulto a ser grato, sabia disso? Você não pode forçar um adulto a honrar, você sabia disso? Porque gera dor nele. Mas uma criança, você consegue, sabia disso? Se você pegar uma criança, ensinar ela a ser grata, ensinar ela a honrar, ela faz. Às vezes é meio birrento, faz com birra mesmo, mas faz. O pai chega em casa, a mãe, vai lá, leva o chinelo para o pai, vai lá, leva uma comidinha para o pai, vai lá dar benção para o pai. Ela não faz? Claro que faz. Aqui uma outra questão, aqui um código também para a tua vida. Por que criança faz e adulto não faz? Porque adulto perdeu a essência. Nós vamos trocando a essência por aparência. Nós vamos ficando mais visíveis, ficando mais Tomé. Vê para crer. E a criança não tem dessas coisas. O que você ensina, ela faz. Criança vê, criança faz, é ou não é? Ela absorve coisas ruins também. Nós vamos falar das boas. Então a criança, ela tem uma essência. Você pode forçá-la a honrar e a agradecer, a ser grata, e ela vai fazer, e não vai gerar dor nela, vai gerar aprendizado no coração dela, porque ela tem essência. E o que que a Bíblia faz, que fala sobre nós nessa questão de ser criança? A Bíblia fala que nós temos que ser como criança, para você entender o reino, para você receber o reino. Porque criança fala de pureza, de inocência, de essência, e nós vamos perdendo isso. Amém? Então é outro código para a tua vida, que você precisa voltar a ter essa inocência e essa essência, e honrar a Deus como uma criança honra o seu pai. Amém? Quero orar com você. Fica em pé.